Verde, matérias que nos convocam a todos para um debate aberto e plural. É esta visão integrada de resposta aos desafios do presente e do futuro do mercado de trabalho, ao novo quadro criado pelas dificuldades da pandemia, à evolução económica e social que vemos ter lugar todos os dias, em nome do trabalho digno que o Governo está empenhado em construir num espírito de diálogo e de trabalho conjunto com as diferentes forças políticas e, naturalmente, também com os parceiros sociais e na concertação, uma agenda transversal e integrada de promoção do trabalho digno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Miguel Cabrita. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder? Todos juntos. Já ouvi isto em qualquer sítio. Então, tem a palavra para um primeiro pedido de esclarecimento a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado Miguel Cabrita. Há uma preocupação que o PCP tem mantido ao longo de várias intervenções face ao momento que vivemos atualmente, que tem efetivamente a ver com a questão dos despedimentos. E, ao contrário do que foi afirmado até pelo grupo parlamentar do PS, a questão dos valores devidos aos trabalhadores por despedimento não é uma matéria de sumenos importância na vida dos trabalhadores, porque não é indiferente receber como se recebe hoje 12 ou 18 dias do valor a receber pelo despedimento ou receber efetivamente o mês inteiro como deve ser a justa compensação aos trabalhadores. Como não é indiferente trabalhar-se 15 ou 20 anos numa empresa e ter, como tem hoje, um limite máximo de 12 anos para receber os créditos a que tem direito ou receber todo o tempo e todos os anos trabalhados ao serviço dessa empresa. A questão dos valores que são devidos aos trabalhadores não é uma questão menor nas matérias do despedimento, como não é uma questão menor o facto de o trabalhador poder contestar o despedimento e poder receber também a indemnização, a compensação a que tem direito. E por isso nós insistimos nesta questão dos despedimentos e dos direitos dos trabalhadores nos despedimentos, não só pelo que está a acontecer agora, mas pela situação que se pode vir a agravar de futuro, porque, Sr. Secretário de Estado, há uma realidade que nós não podemos ignorar, que é o possível agravamento da situação social face até ao fim do período no qual um conjunto de empresas que recorreram a layoffs estão impedidas de despedir e que, findo esse prazo, essas mesmas empresas poderão proceder a vários despedimentos. E o que importava aqui saber é o que é que o Governo pretende fazer face a essa realidade muito concreta de um risco real do aumento dos despedimentos no nosso país e do aumento do desemprego, consequentemente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, era importante sabermos qual é a proposta que o Governo tem, de facto, em concreto, para o campo laboral. O que é que o Governo tem a propor aos trabalhadores que estão, neste momento, ameaçados por esta vaga de despedimentos que já está neste momento em curso? A proposta do Governo é que se mantenham as regras da direita para os despedimentos, é que se mantenha o corte da troika nas compensações por despedimento e que se mantenha a lei amordaçante dos trabalhadores que os impede de contestar despedimentos ilícitos. É isso que o Governo propõe? O Governo propõe que se mantenham os cortes da direita na legislação laboral, no que diz respeito às horas extraordinárias ou ao corte nos dias de férias? Que propostas é que o Governo tem sobre isto? Porque são estas propostas que estamos hoje a discutir. Que diálogo é que o Governo quer manter com a esquerda sobre estas matérias centrais para a resposta à crise? Leis do trabalho, regime de organização do trabalho, regulação do trabalho. É manter o muro que o Governo ergueu em torno da defesa da herança da Troika na legislação do trabalho? Ou, pelo contrário, o Governo está disponível para derrubar esse muro e, portanto, para retirar a herança da Troika da legislação do trabalho e, portanto, para mudar esses cortes no despedimento, essa lei mordaça sobre o despedimento e para revogar os cortes nas férias ou nas horas extra? O que é que o Governo tem a dizer sobre estas matérias? O que é que o Governo tem a dizer sobre a redução do horário de trabalho? Ou o que é que o Governo tem a dizer sobre o combate à precariedade, nomeadamente sobre a exigência de contratos de trabalho com os trabalhadores das plataformas que estão hoje completamente fora de qualquer enquadramento? Nós sabemos o que foi a resposta do governo no passado, foi fazer uma lei Uber à medida dos interesses das multinacionais e impor um intermediário para proibir qualquer contrato de trabalho entre o trabalhador e a plataforma. Foi a lei que o governo aprovou em 2018 com o PSD e com o CDS. Perguntamos se o governo alterou a sua posição sobre esta matéria e se vai passar a haver contratos obrigatórios com os trabalhadores das plataformas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Estamos hoje perante um debate que, afinal, não nos trouxe nenhuma novidade. O Bloco de Esquerda, o PCP e o Governo tentam ensaiar aquele namoro de sempre, que acontece meses antes do Orçamento de Estado, e neste caso, meses antes, 4 meses antes, do Orçamento de Estado para 2022. O Bloco de Esquerda e o PCP, ideologicamente coerentes, sempre com o que pedem, mas que infelizmente o país não suporta. Não suporta porque os períodos, o período que vivemos são períodos particulares, nem aquelas coisinhas menores que aparentemente o Bloco de Esquerda e o PCP possam querer introduzir, estes tempos são tempos árduos e que efetivamente o Governo tem de ter mais juízo do que nunca. Infelizmente, o Governo dá sempre essa coisinha, nem que essa coisinha implique encargos acrescidos e avultados para o Orçamento de Estado, mesmo que essa coisinha implique compromissos para as gerações futuras, mesmo que essa coisinha não implique dar direitos e melhores condições a todos os trabalhadores e só a alguns. O Governo dá sempre qualquer coisinha ao Bloco de Esquerda e ao PCP em nome da sua sobrevivência política. Mas, senhoras e senhores secretários de Estado, esta falta de coragem, e eu pensei que o senhor secretário de Estado estava a aguardar a sua intervenção para o fim, para vir aqui clarificar, afinal, o que estamos a discutir neste debate e qual é a posição do Governo sobre estas 10 iniciativas das minorias parlamentares. Era preciso que o Governo tivesse coragem de vir aqui ao Parlamento e ainda por cima guardou-se para o fim, esteve muito atento ao debate, dizer o que é que está aqui em questão. Porque depois o sentido de voto provavelmente vai ser esse que todos adivinhamos. Mas não teve coragem, Sr. Secretário de Estado, de dizer aquilo que está aqui em causa. E o que está em causa? Estas intenções de menos horas de trabalho, mais dias de férias. Nós sabemos, e todos nós sabemos, e o país sabe, que acrescentariam mais encargos para as empresas. Acrescentariam mais custos para as empresas. E as empresas estão numa fase de recuperação económica da pandemia. Aliás, ainda vivemos em números incertos da pandemia. Sobre os números de casos da pandemia, os próprios números de junho da vida económica criam-nos algumas incertezas. E agora vem o Bloco de Esquerda e o PCP dizer que quer sufocar mais as empresas, mais despedimentos, mais destruição de postos de trabalho, mais desemprego. Senhoras e senhores deputados, temos que ter juízo. É preciso termos juízo e é preciso coragem da parte do Governo de dizer isto claramente ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Não podemos ir por este caminho. E, neste sentido, senhoras e senhores deputados, o PSD, Sr. Presidente, eu iria prolongar a minha intervenção tal como foi permitido aos outros senhores deputados, se me permitisse.
Sr. Deputada, tem sido permitido como assim, mas o pedido de esclarecimento são 2 minutos, a que a mesa dá tolerância, mas também não,
muito obrigada,
não podemos,
Sr. Presidente.
Num estado de uma intervenção, trata-se de um pedido de esclarecimento. Queira concluir, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu irei concluir e então continuar a minha intervenção numa fase seguinte. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Sr. Deputado Alexandre Moura, do PS.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, quando a agenda política versa sobre o trabalho digno e se discute o livro verde do futuro do trabalho, não podemos deixar a este debate alguns dados sobre a administração pública. Debatemos a necessidade de reforçar a capacidade de proporcionar melhores condições de trabalho aos trabalhadores, incluindo os meios necessários aos trabalhadores com necessidades especiais. Debatemos também a necessidade de aprofundar a agenda do investimento na digitalização dos serviços públicos e da administração e de melhorar a ligação e a integração dos serviços. Mas neste debate não podemos de forma alguma escamotear tudo o que se fez nestes últimos 6 anos, medidas que sabemos que trouxeram melhorias significativas para a maioria dos trabalhadores da administração pública. A redução do horário de trabalho semanal para as 35 horas, repondo a injustiça anteriormente criada, incluindo a desigualdade entre a administração pública central e a administração pública local. Os descongelamentos da carreira, o aumento do salário mínimo com as devidas repercussões na adaptação da tabela, o fim dos cortes salariais e a garantia das atualizações salariais anuais, o crescimento em mais de 67 mil postos de trabalho desde 2015, entre tantas outras medidas. Falar de salários é falar de trabalho e falar da manutenção dos postos de trabalho. E há que lembrar, senhoras e senhores deputados, e sublinhar que no meio desta crise, este governo, o governo do PS, não operou como outros. Não houve cortes. Não houve cortes de salários e mantivemos a regularização da precariedade através do PREFPAV, programa de que muito nos orgulhamos. Senhora deputada Carla Barros, referir-se aos direitos dos trabalhadores, referir-se à restituição dos direitos dos trabalhadores como uma coisinha ou umas coisinhas é bem demonstrativo daquilo que o PSD pensa sobre o trabalho e sobre os direitos que foram restituídos pela esquerda durante o mandato anterior. Dito isto, Sr. Secretário de Estado, queria aproveitar a sua presença para lhe perguntar e para que possa refletir connosco sobre as medidas que o Governo tem vindo a implementar e que garantem, efetivamente, a valorização dos trabalhadores, dos seus rendimentos, da proteção social ou mesmo dos subsídios de acidentes e doenças profissionais na administração pública e que garantem que esta seja efetivamente capaz de responder às necessidades dos cidadãos e das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós registámos a intenção manifestada pelo Partido Socialista de viabilizar o projeto 525 do PCP, no que ele significa para a vida de grande parte da nossa população e dos trabalhadores, no que ele significa enquanto travão para a utilização reiterada da contratação a termo ou temporária, quando manifestamente não são essas as funções a desempenhar, no que significa quanto à redução do período experimental e na limitação da impunidade que reina na autêntica lei da selva em que as relações de trabalho se transformaram e queremos é ver se isto passa realmente da conversa para a ação ou se são meras palavras bonitas. Mas é por isso mesmo que, pela intenção que foi aqui manifestada, que o PCP quer colocar aqui duas questões ao Governo. Em primeiro lugar, se para combater a precariedade, para implementar estas ou outras medidas, haverá efetivamente um reforço dos meios inspectivos. Que papel é que terá o Governo e a ACT no meio disto tudo? Porque ao dia de hoje, nem as leis, por piores que sejam, são aplicadas muitas das vezes e existe efetivamente uma fuga mais do que transversal à legislação laboral. Isso não nos tranquiliza que sejam aprovadas medidas que depois não têm qualquer implementação e não existam mecanismos para as fiscalizar, para as concretizar. E em segundo lugar, e para terminar, é que garantias pode dar o Governo quando é o primeiro, o Estado é o primeiro que devia dar o exemplo e acaba por ser também o primeiro a recorrer à prestação de serviços para garantir aspectos tão fundamentais como as cantinas, a limpeza, a segurança. O PREFPAP é feito aos soluços e já se estão a criar novos trabalhadores em situação de precariedade à boleia da resposta à Covid, que agora já estão a ver os seus contratos a terminar e a serem dispensados. E, portanto, posto isto, que garantias é que o Governo dá, afinal, de resposta a quem vive na precariedade?
Muito obrigado. E para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Germana Rocha, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Dúvidas não há que um dos melhores contributos para o elevador social é a criação de emprego e a promoção de condições de trabalho.